Agora 9 horas 33 minutos e a gente vai falar sobre empreendedorismo, que por si só já é um universo super desafiador e que dentro desses desafios diários tem um que pega todo mundo, dos menores aos maiores empreendimentos. Como é que a gente faz para estruturar um time alinhado, um time eficaz em meio a todos esses desafios diários? Pois é, a gente está ao vivo agora com o Will Teixeira, que é escritor, é empreendedor e que lançou um livro sobre formação de equipes. Bom dia, Will.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo. Para a gente começar, antes da gente se aprofundar um pouco mais no tema do livro, como isso é abordado nessa obra, eu queria que você falasse para a gente o que te motivou a falar sobre esse tema e quais são realmente os maiores desafios que todos os empreendedores encontram nessa caminhada, então, para formar esse time que funciona bem.
Legal, Brenda. Bom, o que me motivou foi a minha própria experiência, né? Ou a falta dela, né? Eu empreendo já há algum tempo com startups, né? Que são empresas com fundo de incerteza muito grande, né? De sobrevivência e tudo. E num momento em que construir um time é a única coisa que importa, né? Você não tem dinheiro para fazer altos investimentos, você não tem acesso, você às vezes nem tem um produto validado ainda, né? Então você precisa de construir um time, né? Uma equipe que vai te ajudar a fazer isso tudo. Então, como eu comecei a empreender dentro desse universo, mercado de tecnologia e tudo mais, eu comecei a ver a dificuldade que tinha de formar um time. Então eu fui atrás de muitas mentorias, muitos cursos, muito bate-papo com empreendedores de todos os setores. E ao final aí, né, eu consegui relativo sucesso, né? Se você for ver, a gente acabou de vender a empresa, ou seja, conseguiu o tão sonhado exit que muitos empreendedores procuram. E aí, refletindo sobre toda essa trajetória, eu fui ver e fui para cá, poxa, isso aqui daria um bom livro. Eu acho que eu poderia estar ajudando aí muitos outros empreendedores também, a pelo menos errar menos.
Will, a gente tem nessa trajetória, como você disse, né, alguns passos. Então, tem quem está começando, quem está iniciando ali essa formação de times, e tem também a questão de gerenciar as mudanças que acontecem no caminho. Tem gente que começa muito bem, forma um time muito bom, mas quando aparecem os obstáculos nessa trajetória, né, começa aí muita gente a sair, a buscar outros desafios, e aí, como é que você vai repor essa pessoa? E esse treinamento que você vai dar para quem está chegando agora? Como é que eu evito que os meus talentos deixem a minha empresa, toda essa questão de gerenciar essas mudanças todas, otimizar os processos com o time que a gente tem quando não dá para ampliar, tudo isso vai acontecendo no meio do caminho, né? E nem sempre a gente está pronto para essa mudança que está chegando.
Exato, e a coisa desanda, né? Quando a empresa começa a crescer um pouco, começa aí sim já ter um pouco mais de caixa, ter que ampliar mercado e tudo mais. Mas uma coisa que eu notei, Brenda, que eu achei muito interessante nessa jornada toda, e os empreendedores que estão me ouvindo aí talvez concordem comigo, é que no comecinho, quando a gente está começando a empreender, então eu estou falando de startup porque é meu mercado, né? Mas você que tem uma pequena empresa, você que está começando um negócio, um MEI e tudo mais, vale a mesma coisa. Você começa a montar uma equipe muito homogênea, muito parecida contigo, no teu pensar, nas coisas que você faz. Então, é quase que se você estivesse buscando mini cópias ali de você para tocar a coisa. Só que chega um certo tempo, você começa a analisar e você vê que só isso não vai, porque, enfim, se você está montando uma equipe com todo mundo muito parecido contigo, eles vão ver também os mesmos defeitos que você tem e as mesmas limitações que você tem. Aí você chega à conclusão que você precisa de montar uma equipe com maior diversidade, mais heterogênea, com maior complementaridade de habilidades, né? Então, se eu sou bom em vendas e não sou tão bom em produto, vou trazer uma pessoa boa de produto. Se eu não sou bom, né, do administrativo, vou trazer uma pessoa para o financeiro. E aí você vai realmente potencializando as pessoas naquela cadeira que realmente ela vai conseguir entregar mais. Então, Quando você chega nesse ponto, é onde a rotatividade, é onde o turnover, né, que a gente fala, ele começa a cair. Então, só que até você chegar lá, aí realmente você vai ter que passar por esse momento, porque é uma jornada. Então, ainda no meu livro, eu abordo muito questões um pouco mais refinadas, como cultura, comunicação, liderança, só que até você chegar ao ponto de a cultura realmente ser algo importante, assim, a ponto de ter que estar afetando o desempenho do time, gestão, liderança, você ainda vai ter que passar pelo básico, que é formar essa equipe de base, né? Porque ela que vai ser os seus líderes também futuros.
Nós temos aí nessa trajetória, como você citou, algumas etapas. E isso tanto em startups quanto em grandes empresas também, quanto em negócios mais tradicionais. E eles se repetem, né? Então, eu tenho ali a parte de recrutamento e seleção, eu tenho a parte de treinar, eu tenho a parte de avaliar o desempenho dessa equipe, de desenvolver lideranças. Para você, qual tem sido o maior gargalo que você tem observado em outros negócios também, ou que você tenha vivenciado, e como é que a gente faz para driblar essa situação?
Sem dúvida nenhuma, Brenda, é o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, na medida que a empresa ela vai crescendo no tempo, em headcount, né, em colaboradores, ela vai começar a ter seus problemas, né, vão começar a aparecer mais. Então, quando ela começa a crescer um pouco o número de colaboradores, o primeiro subsistema ali de gestão de pessoas que vai estourar, pode ter certeza, é o recrutamento e seleção. Então, você vai começar a se preocupar em recrutar rápido, mas em recrutar bem. Né? Você precisa que as pessoas que você coloque ali tenham o fit cultural adequado com a tua empresa, ela esteja dentro da expectativa salarial, enfim, tudo aquilo que você precisa para colocar a pessoa para dentro. Só que existe vida depois de recrutamento e seleção, né? Então, depois que você recruta, beleza, recrutei as pessoas aqui, a gente não está ainda na fase de recrutar super-homens e mulheres maravilhas, né? A gente precisa, as pessoas têm gaps, as pessoas têm falhas, e você vai precisar de tratar essas falhas, esses gaps, né, para o seu negócio. Aí onde entra o treinamento e desenvolvimento. Então, você vai trazer aquela pessoa, você vai treinar ela, você vai trabalhar aqueles gargalos que ela tem, e depois do treinamento, depois do desenvolvimento, também continua. Então, pô, não adianta nada eu recrutar bem e treinar essa pessoa, eu preciso saber se essa pessoa está entregando, ela tem perspectivas de assumir um cargo de liderança, aí é onde entra a avaliação de desempenho, né? E para você poder aplicar uma avaliação de desempenho, você já tem que ter muito bem ali o que, que você quer fazer. Mas também, após a avaliação de desempenho, ainda você continua, né? Então você ainda precisa de avaliar, fazer lá o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual da pessoa, você vai ter que dar feedback, você vai ter que orientar, preparar para a liderança. Então, é um ciclo. Acho que a maior negligência que o empreendedor tem hoje é de não entender que isso é um ciclo que nunca acaba. Então, você tem que recrutar, treinar, avaliar, feedback, PDI, volta, tudo de novo. E cada momento da tua empresa vai exigir um perfil diferente e também vai exigir ali práticas diferentes de gestão para você adotar. Quando a gente começou lá atrás, tínhamos três, era eu, meu sócio, mais duas pessoas, era de um jeito, né? Agora a empresa com 100 mil pessoas é totalmente diferente. Então é entender onde você está no tempo e aonde você precisa de chegar, né?
Essa questão que você colocou agora, né, dos momentos diferentes, isso é muito importante. O gestor está preparado e abrir a mente para isso, para entender que realmente chegou um novo tempo, um novo momento de pensar de uma maneira diferente, tanto para o recrutamento, quanto também para repensar muitas vezes. Como é que eu vou fazer a integração entre gerações? Comecei como startup, todo mundo era jovem, e aí com uma mesma geração, mesma maneira de pensar, agora eu preciso de gente mais senior, eu preciso de gente mais júnior, eu preciso integrar todo mundo nessa maneira nova de pensar, com tantas diferenças entre as gerações e a maneira como elas se portam no trabalho, né? E também a questão de política de empresa, que varia muito de uma para outra, de cultura organizacional, o desafio é o mesmo, mas cada empresa tem um perfil completamente diferente, né, Will?
É verdade. E engraçado você falar sobre isso, porque eu tenho exatamente um capítulo de um livro que eu falo sobre a juniorização dos times. É muito, né, você ouve aí muitos gurus, né, falando e tudo, pô, você tem que contratar gente mais sênior e tudo mais na startup, senão não vai. É, a realidade, quando se impõe, ela traz um contexto um pouco diferente. Como eu falei, você não tem dinheiro, às vezes, muitas vezes, você não teve o acesso a um founding, alguma coisa que você vai conseguir poder trazer nomes bons de mercado, pessoas já mais experientes. Você vai ter que apostar em jovens e pessoas um pouco mais júniores, mais promissoras. E treinar essas pessoas e gastar tempo com isso. Por isso que é tão difícil. Óbvio que vai passar um tempo, você vai olhar para o teu time e vai falar, putz, eu estou com um time muito júnior. Eu preciso de ter gente mais experiente, que vai entregar mais, que vai conseguir monitorar essas pessoas. Eu já estou precisando ir para outro caminho. Aí, nesse momento, você já começa a fazer essa mescla, né, que eu defendo, que é deixar o time mais heterogêneo. É você trazer ali uma pessoa um pouco mais sênior para poder você sair um pouco do operacional, onde que você está muito, às vezes, imerso ali, não é tão necessário, mas é tudo uma construção. Né? A gente lida com tem que batalhar contra a ansiedade. Calma. Nesse momento agora é o momento de você formar, é o momento de você... Se você tiver dinheiro para contratar um sênior logo no começo, ótimo, maravilha. Mas essa não é a realidade do empreendedor brasileiro, principalmente quem está começando com startup.
Essa lista de conselhos todos vivenciados pelo Will, que ele transformou em livro, então estão disponíveis agora, e a ideia é justamente usar aquilo que você já viveu para que a outra pessoa não precise bater cabeça onde você já bateu, né, Will?
Exatamente, né? Eu tinha, talvez ainda faça, né? Eu tenho uma vontade de escrever um livro só com... A gente faz muitos cases de sucesso, né? Aí minha vontade é fazer um livro só de cases de fracasso, né? Tudo que eu fiz que deu errado. Acho que as pessoas aprendem muito mais com o que deu errado, né? E esse livro, ele trata um pouco disso, assim, sabe? Eu não tive a pretensão de ser teórico, nada com relação a isso, né? A minha ideia é como é que eu posso transformar um guia, criar um guia, um manual, tipo, olha, começa por aqui, depois vai por ali, depois vai não precisa se preocupar com isso agora, o seu momento é esse. Então, a minha grande ideia foi justamente pegar esse tempo todo. Eu trabalhei tanto como empreendedor, como executivo também. Eu tive bastante tempo como executivo. Então, assim, eu sentei do outro lado da cadeira, né, do balcão, um pouco assim. Então, eu sei hoje problemas, né? Eu, mas o meu sócio, quando a gente veio montar a empresa, a gente sentou e falou, olha, o que a gente não quer que a gente passava em outras empresas, que a gente não gostava, a gente não quer para a nossa empresa. Então, a gente conseguiu montar, né, uma empresa num perfil que tentava ao máximo, obviamente a gente não é perfeito, mas ao máximo afastar tudo aquilo que como executivo a gente não gostava e trazer um modelo de gestão um pouco diferente. E aí o livro é um pouco resultado disso, que mostra essa trajetória aí que você vai sair quando você está você e seu sócio e vai entregar a empresa aí com 100, 150. Hoje a gente faz parte de um grupo de 1.000 colaboradores, né? Então, é muito interessante ver até essas próprias pessoas, né, os colaboradores que estavam com a gente lá de trás, desde o começo, como é que foi a evolução deles. A pressão, o aperto. Ai, meu Deus, será que agora eu vou dar conta? A empresa está grande demais para mim. Às vezes não dá mesmo, às vezes você vai ter que trocar, mas às vezes você confia, não vai, você veio até aqui, você vai conseguir ir com a gente até lá também. Então, é muito bacana, Brenda, ver essa construção assim. E aquilo que deu errado fica de aprendizado e, enfim, está no livro também para que as pessoas tomem cuidado e, enfim, tentem não errar ou errar outras coisas, né?
E para quem se interessou e quer adquirir a obra, né, quer ler o livro para botar tudo isso em prática, onde é que a gente encontra, Will?
Ah, o jeito mais fácil, acredito que seja na internet, né, tem algumas livrarias, na Amazon, Americanas, enfim, Submarino, nas livrarias digitais, você consegue tanto na versão impressa quanto na versão digital também, como e-book, né? Para quem tem Kindle e outras plataformas de leitura, também está lá.
Maravilha, é isso. O recado está dado, o convite está feito para você que é empreendedor. Está aí no comecinho, está no meio da trajetória, está encontrando essas dificuldades do crescimento e precisa de um norte. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Fica então essa recomendação. O livro é o Como Construir um Time de Sucesso em Sua Startup, mas como nós ouvimos aqui, serve para todos os tipos de negócios, é só adaptar à nossa realidade. Will, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado a vocês e um bom dia a todos.
Bom dia. Nós conversamos com o Will Teixeira, que é escritor, é empreendedor e criou então esse livro sobre como estruturar times alinhados nesse universo tão desafiador do empreendedorismo. Vou falar de novo aqui o nome do livro para você que quer ir atrás e aplicar na tua empresa. É o Como Construir um Time de Sucesso em Sua Startup. A entrevista na íntegra está lá no nosso site cbnmaringá.com.br, está no nosso canal no YouTube também e você pode compartilhar com seu sócio, com alguém que está vivenciando esse projeto aí junto com você, com a sua equipe de RH, está com dificuldade na contratação ou em manter a equipe? Pois é, compartilha essa informação que vai ser útil para muita gente.